Primeira Capital FM.
11 horas e 15 minutinhos, já estamos de volta aqui com o programa Jukebox, né? Já quero desejar um muito bom dia para todos vocês que estão aqui no centro da cidade, que são nas comunidades rurais, né? Os nossos ouvintes lá de Pontes e Lacerda, Comodoro, Nova Lacerda e Conquista do Oeste, muito obrigado pela audiência. Como já era prometido, né? Já está aqui nos nossos estúdios os nossos convidados. Mais uma vez eu lembro para você que está sintonizado 98.1 MHz, você pode também assistir a nossa entrevista ao vivo e a cores através do site www.primeiracapitalfm.com.br e através do aplicativo também você consegue assistir a entrevista, o bate-papo com os nossos entrevistados do dia de hoje, né? Vamos lá então, 11 horas e 16 minutos, segunda-feira, 22 de janeiro de 2024, né? Muito bem, muito bem. Tendo em vista o início das inscrições do projeto Bombeiros do Futuro em Vila Bela da Santíssima Trindade, recebemos nos estúdios da Rádio Primeira Capital FM a secretária municipal de assistência social, Ana Flávia Coelho, o comandante da 8ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar de Pontes Lacerda, capitão Rivaldo. Quero lembrar também aos nossos ouvintes, se tiver uma pergunta, se tiver alguma dúvida, pode encaminhar aqui para o WhatsApp da Rádio Primeira Capital FM. Com certeza os nossos convidados vão responder as perguntas aí, né? Capitão Rivaldo, muito bom dia. Secretária Ana Flávia, muito bom dia. Nós vamos começar aqui uma breve apresentação, né? Capitão Rivaldo, muito bom dia.
Bom dia a todos. É sempre uma satisfação estar aqui, né? No município de Vila Bela, na Rádio Primeira Capital FM. Cumprimentar também a secretária, Ana Flávia, todos os amigos aí que nos assistem, nos ouvem, né? Na rádio
também,
e,
né,
e assiste também, fiquei sabendo que está inaugurando aí.
Isso. A estreia hoje, a transmissão ao vivo, né? Com vocês aqui.
Exatamente. Então, já de antemão já agradeço o convite, né? Sempre importante. A gente está presente nos municípios, né? A 8ª CIBM, ela atende vários municípios, são 10 municípios aqui da região. A nossa base é em Pontes Lacerda, mas é sempre importante a gente estar indo nos municípios, né? Até para prestar contas aí do nosso trabalho.
Sim.
É, apresentar novos projetos, né? Que a gente vem desenvolvendo. E sem dúvida, é muito importante esse espaço. Aí estamos aí à disposição, falar um pouco sobre o projeto Bombeiros do Futuro, né? Mais uma edição aqui no município de Vila Bela e outros temas aí que os senhores acharem pertinentes.
Sim, muito obrigado, capitão. Vamos também, muito bom dia, secretária municipal de assistência social, Ana Flávia.
Bom dia, Jones, bom dia, capitão Rivaldo, e bom dia a todos os ouvintes da Primeira Capital.
É firme, né? É firme,
91.
Então vamos aqui, com certeza os nossos ouvintes, capitão, secretária, estão na expectativa, né? Para querer entender, querer saber, né? Mas o que é o projeto Bombeiros do Futuro, capitão?
Bom, vamos lá, né? O Projeto Social Bombeiros do Futuro é um projeto institucional, né, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso. Ele foi criado aí no ano de 1994, então é um projeto aí que está fazendo aniversário esse ano, né? Um projeto que é institucional, né, praticamente executado em todos os quartéis aí que o bombeiro está presente aí nos rincões do Estado de Mato Grosso. E aqui na 8ª CIBM a gente desenvolve desde 2014, né? Inicialmente era executado só no município de Pontes Lacerda, que é a nossa base. E desde alguns anos atrás, aí, 2, 3 anos atrás, a gente começou a levar esse projeto para os municípios que compõem a nossa área de atuação, né? Então aqui, Vila Bela, já a gente está indo para a terceira edição do projeto, né? A gente fez em 2022, 23, 22 voltando da pandemia, né? A gente teve aí o ano...
Sim, sim.
Teve a pandemia que deu uma certa prejudicada nos projetos. Em 2022 a gente voltou a fazer os projetos. Fizemos em 2022, 23 e agora esse ano dando continuidade, né? Então é um projeto que ele tem por objetivo aí levar um pouco da atividade de bombeiro militar para os nossos jovens. A gente leva um pouquinho de tudo que o bombeiro faz. Vocês já devem ter acompanhado aí nos outros.
Uma experiência, né, para eles, né?
Exatamente. Ele é inserido aí num contexto militar, né? Então ele tem instrução de ordem unida, hinos e canções, um pouco da atividade do bombeiro, então tem instruções de atendimento pré-hospitalar, vai saber ali de uma queimadura em casa, alguém passando mal, o que ele pode fazer para ajudar. um pouco de salvamento aquático, salvamento em altura, conscientização no trânsito. São uma série de instruções que a gente ministra aí durante esse período do projeto, realmente para eles terem um pouco de vivência aí da nossa profissão.
O senhor falou que esse projeto já está em vários municípios. O senhor poderia citar para nós aí os municípios da região que já existe esse projeto,
capitão? Sim, o projeto, no contexto estadual, ele foi criado no município de Sorriso, né, em 1994. Aqui em Ponta Lacerda começou em 2014 e aí em 2022 a gente ampliou para outros municípios. Então hoje a gente faz o projeto no município de Comodoro, são 5 municípios, né? A gente faz em Comodoro, que inclusive deve abrir inscrições em breve aí. A gente faz aqui no município de Vila Bela da Santíssima Trindade, em Ponta Lacerda, Jauru, né? O município de Jauru também faz, o município de Nova Lacerda e Vale de São Domingos.
É praticamente o Vale do Guaporé todinho, né?
Exatamente. Ano passado a gente fez a formatura, geralmente a formatura do projeto ela coincide com o aniversário da 8ª CIBM. Ano passado a gente teve aí uma formatura bem grande, né? Uma formatura regional, que foi lá em Ponta Lacerda, todas as crianças deslocaram para lá. Então foi uma grande festa.
Acho que eu cheguei de ver algumas imagens, inclusive o pessoal compartilharam bastante, né?
Realmente, foi uma formatura bem bacana, a gente ficou muito feliz, né, de ter realizado. Fica, né, um momento marcante ali para essas crianças, onde a gente pode entregar os certificados, a medalha de finalização do projeto.
Sim.
E sem dúvida, esse ano a gente está aí trabalhando bastante, né, a Secretaria de Assistência Social, por meio da secretária Ana Flávia, o prefeito André deu todo apoio, todo suporte para realizar o projeto. Sem dúvida, esse ano vai ser mais um sucesso aí, mais crianças inseridas nesse contexto, né, justamente para a gente tentar levar para as nossas crianças essa oportunidade de conhecer, de ter contato com outras forças de segurança, que muitas vezes as crianças estão aí inseridas no dia a dia, né, e precisam ter referência, né? Então aqui no projeto eles vão ter contato lá com o Ministério Público, vai conhecer o que é o trabalho do Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Militar, PJC, então é um PRF, né? Então assim, é um projeto muito bacana, a gente tem tido muita experiência. A Ana Flávia vai falar um pouco aí das inscrições, mas para vocês terem uma ideia, em Ponte Lacerda eram 50 vagas, a gente acabou as inscrições na sexta-feira, já quase 100 inscritos. Então, muita gente, muita procura.
A procura é bastante, na verdade.
Procura muito, né, grande, né? Às vezes a pessoa não consegue num ano, mas consegue no outro. E a gente tenta aí o máximo possível levar o projeto para mais crianças possíveis.
Chegou uma mensagem aqui agora, diz o seguinte, né? Meu filho amou participar do projeto ano passado. Infelizmente, ele não pode participar mais. É um projeto maravilhoso para as crianças, né? E acredito que deve ser devido à questão da idade também, né? Então, isso aqui é uma mensagem de uma mãe, Polônia Francisco, né, que enviou aqui, dizendo, né, a Ana Flávia é uma fada, né, na vida das nossas crianças, né? Então, assim, quando você vê a manifestação de mães, de pais, manifestando a favor disso aqui, isso significa que, de fato, é um projeto de extrema importância aí para toda a sociedade, né, capitão?
Não, sem dúvida. E a questão dos pais é fundamental, né? Acho que o projeto ele não ocorre se não tiver o apoio dos pais. Inclusive, a primeira ação do projeto é a reunião com os pais. A gente vai marcar depois que finalizar as inscrições, né? Tiver a turma completa, a gente marca a reunião com os pais, porque o projeto ele é uma vez por semana, né? E a criança ela está em casa todo dia, toda hora. Então, a gente dá um incentivo ali, né? Traz uma mensagem, dá um incentivo, aquele empurrão, né?
Sim,
às vezes precisa dar um empurrãozinho ali. E a gente faz isso, mas a gente sabe, a gente entende que o principal é em casa. Então, os pais, eles são fundamentais. Então, os pais participam do campo de instrução.
Porque, na verdade, o projeto, ele contribui com o cidadão, né? Mas essa base familiar, ela é de extrema importância,
né? Se não tiver a participação dos pais, a criança desiste na primeira semana. Primeira chamada de atenção ali mais enérgica, a criança já vai embora, já desiste. É muito importante mesmo a presença dos pais, a participação para o sucesso do projeto, né?
Não, isso é muito importante, capitão. Tá chegando mais mensagens aqui ainda. A Michele. Michele, muito obrigado aí pela participação. A Michele está fazendo uma pergunta, né? Daqui a pouquinho nós já vamos abrir aí para fazer as perguntas aos nossos convidados. E aí, com certeza, vocês terão uma resposta, né? Nós vamos agora para uma segunda pergunta, né? E aí eu direciono aqui a secretária de Assistência Social. Qual a importância do projeto, secretária, para Vila Bela da Santíssima Trindade no contexto social?
A importância desse projeto é que nós assistimos as crianças em situação de vulnerabilidade, nós ensinamos as crianças realmente o que é ser crianças em cidadãos do bem.
Né? Como, tá preparando, né?
Exatamente, preparando. Ali a gente fala muito de hierarquia, a gente fala sobre o trabalho informal, sobre crianças expostas à violência. Assim, é um projeto que realmente é encantador, é um projeto que...
Eu estava lendo um pouquinho, secretária, até o número de vagas, capitão, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir aí. Existe um número de vagas, nesse número de vagas, existe aí alguns critérios. Quando eu digo critério, é o seguinte, uma quantidade X para...
Porcentagem.
Uma porcentagem, né? Pudesse explicar sobre isso ali?
Sim. É assim, nós temos 50 vagas, nós conseguimos, né, capitão, mais 20 vagas, porque eram 30 vagas somente. Desde o ano passado, eles nos cedeu mais 20 vagas, então nós temos 50 vagas. E 50% das inscrições são feitas, deverão ser realizadas por crianças que fazem parte do cadastro único. E as outras 50 vagas a gente abriu para ampla concorrência.
Ah, sim. E a expectativa, secretária? Está tendo muita procura?
Muita procura. Graças a Deus, assim, como o tempo de inscrição é muito pouco, né? É somente uma semana. E durante essa semana toda, nós já temos 31 inscritos. Na verdade, só 2 dias de inscrições, já temos 31 inscritos.
A inscrição encerra agora dia 30 ou 31?
Dia 30.
Dia 30, né?
Dia 30.
Então, isso significa que... Se deixar aí para mais 3-4 dias aí, não, eu acredito que não vai conseguir mais,
no
né?
No entanto, nós temos uma lista de espera do ano passado, né? Que a gente já entrou em contato com alguns pais, para eles, se eles querem realmente ainda colocar os filhos no projeto, a gente está à disposição.
Eu, na fala do capitão, eu percebi muito a importância desse projeto, e aí fica aberto para os dois, e quem quiser participar aí. A importância desse projeto na formação de cidadãos que tem aí uma visão diferente daquilo que nós estamos vivendo hoje, né?
Sim.
Quantos adolescentes, crianças envolvidos no mundo da droga? Então eu vejo que esse exemplo, capitão, secretária também, esse exemplo da questão do corpo de bombeiros em si, isso aí ajuda muito.
Ajuda. No entanto, assim, a gente tenta desenvolver, né, capitão? Aprimorar os conhecimentos de todas as profissões. A gente apresenta para as crianças, para os nossos adolescentes, todas as profissões, para que eles realmente tenham a vontade, tenham o conhecimento de decidir o futuro deles.
Fala um pouquinho da experiência. Pode falar.
Ah, sem dúvida. É muito bacana isso, né, que você falou, né? A gente contribui, né, com a formação, né, da criança e do adolescente ali. Apesar de ser um projeto que é tocado aí pelo Corpo de Bombeiros, então ele tem toda a identidade do bombeiro ali, né?
Sim, sim.
Mas a gente faz questão, né, de levar essas crianças para conhecer outras forças de segurança, porque muitas vezes a criança ela vai se identificar mais com a Polícia Militar, por exemplo, né? É normal.
Sim.
Ou vai se identificar mais com uma carreira jurídica ali, então ela vai lá no advogado, tem até uma advogada amiga nossa aqui, tem um escritório bonito ali, então a gente leva ela lá no escritório. Aí a pessoa vê, né, a criança olha ali, ela está acostumada àquele dia a dia, muitas vezes crianças de área rural, é falar, pô, eu posso ser um advogado, né?
Sim.
Que é bacana também, né? É uma profissão, ou não, eu posso ser um enfermeiro, leva no hospital para conhecer. Então é muito interessante, a gente leva um pouco da hierarquia e disciplina, então ela vai ter que se disciplinar, né? Tanto no uniforme, no cabelo, no seu modo de se comportar.
Porque nesse mundo que nós estamos vivendo, vamos falar a verdade aqui, na conjuntura atual, a coisa não está fácil, né? Tanto a secretária da Assistência Social, que trabalha com essa questão social do município, o senhor como enquanto capitão do Corpo de Bombeiro, sabe que hoje a nossa realidade em relação à nossa região não está fácil. Então, assim, um projeto desse aqui... É você formar, você ajudar, contribuir, porque eu sempre digo o seguinte, quem forma o cidadão, ele precisa começar na base familiar. Né? Então, esses projetos sociais, eu entendo, né, opinião minha aqui, eu entendo que esses projetos, eles vêm contribuir, né, para concretizar um trabalho que vem lá de início da base familiar. E eu vejo isso como um ponto muito positivo para todos nós.
E por isso aí, a gente reforça a importância dessa parceria com a prefeitura, né? Porque nós aqui, militares, né? A gente tem um conhecimento técnico ali da atividade do bombeiro, né? Um pouco de hierarquia. Sim. E disciplina. Mas a prefeitura, ela dispõe de quadros técnicos da parte de pedagogia, da parte de saúde. Então, muitas vezes a gente identifica algum problema ali no dia a dia, né, com as crianças, e a gente tendo essa parceria, esse vínculo mais próximo com a prefeitura, a gente consegue dar um direcionamento, às vezes, para uma terapia, para às vezes para um acompanhamento mais psicológico. Então, tudo isso aí a gente consegue ter esse contato. Porque...
Então, o projeto precisa de parceiros.
Sem dúvida. A gente sozinho não faz nada. O projeto gera custos, né? A Ana Flávia pode falar disso também. É uniforme, alimentação, toda a estrutura de logística. Às vezes, a gente tem instrução em campo, aí tem que ter ônibus, tem que ter pessoas para receber os alunos ali, fazer a parte administrativa. Então, é um projeto que demanda uma logística, né? E a prefeitura, desde o primeiro momento, aí eu parabenizo aí a Prefeitura Municipal de Vila Bela, apesar das suas limitações, né, que a gente sabe que todo órgão público tem limitações,
sim,
de pronto, sempre apoiou a gente, deu toda a infraestrutura necessária para que a gente, nós, né, da corporação, a gente realmente foque naquilo que a gente tem mais domínio, que é a parte técnica, né, e levar aí um pouco de conhecimento para essas crianças.
Mas eu fiquei um pouco curioso aqui agora, tamanho de um projeto isso aqui, quantas pessoas, assim, uma média de pessoas envolvidas direto e indiretamente num projeto desse?
Tirando as crianças que são
50... tirando as crianças que são beneficiadas,
são aqueles que... São 50 crianças.
Aqueles que são... Que trabalham ali, né? Que estão preparando, ralando.
Sim,
ali.
No entanto, quero até agradecer a minha equipe, a equipe da Secretaria de Assistência Social, a equipe do Serviço de Convivência, a equipe do CRAS, que não é fácil. O ano passado foram todos os domingos. O projeto foi realizado, as atividades no domingo. Então, todos os domingos nós estávamos lá de prontidão. São mais ou menos envolvidos aqui de Vila Bela, vamos colocar, tirando as crianças, umas 15 pessoas.
15 pessoas,
15 pessoas que está sempre de prontidão.
O projeto continua aos domingos, finais de semana, ou vai para o dia de semana, secretária?
Não. Esse ano o projeto é específico durante a semana. Será realizado todas as quinta-feiras, a partir das 13 horas até as 16h30.
Então mudou, né? O pessoal sempre, eu ouvi a gurizada correndo aí, sendo acompanhada por uma viatura do Corpo de Bombeiro, né? Equipe da Secretaria, aos dias de domingo, né? Se não falha a memória, né?
Todos os domingos.
Isso aí, essa questão da data, né? E horário que é realizado o projeto, é justamente entrando nessa temática que você falou da quantidade de pessoas envolvidas, né? A gente realmente fazia nos anos anteriores aos fins de semana, mas assim, realmente era muito difícil até os servidores, né, trabalharem, os nossos militares, que a gente trabalha aí com militares na folga, né?
Sim,
geralmente
sim.
Os militares do Corpo de Bombeiros, é importante ressaltar isso, a gente vem aqui para falar do projeto social, mas a nossa principal atividade é o serviço operacional, né? Quando você pensa no Corpo de Bombeiros, você não pensa no projeto social, você pensa a gente apagando incêndio aí na Serra Ricardo Franco, ocorrência de acidente de trânsito, e a nossa tropa, ela trabalha aí diuturnamente nesse contexto. E o projeto social é algo a mais que a gente faz, né? Aquele a mais que a gente pede, né, pro servidor fazer, e a gente usa os servidores na folga.
É uma doação mesmo, né?
Exatamente, a gente tem a soldado Indiara, que ela é a coordenadora do projeto, né? Ela que coordena aí no âmbito da nosso quartel o projeto em todos os municípios. E aí, realmente, a gente trouxe durante a semana justamente para a gente poder ter mais gente, né? Não é fácil lidar aí com 50 crianças. Dentro de casa, às vezes, é um, dois. Eu tenho um de 2 anos que me dá um trabalho, rapaz. Agora, imagina 50.
50, né?
Cada um com uma personalidade diferente. Então, assim, a gente precisa ter mais gente para a gente realmente ter o controle, né? E realmente entregar algo de qualidade, né?
Tem uma pergunta aqui. Eu tenho 3 anos tentando colocar minha filha nos bombeiros mirim. Caminhou dessa forma, né? E não consigo. Ela tem 12 anos, espero que este ano eu consiga, pois ela sempre sonhou em participar. Né? Isso aqui é uma mãe enviando. Tem vaga ainda, não tem?
Tem vaga sim.
Olha, então corre para onde?
Para a Secretaria de Assistência Social. Pode ir lá que a gente tem vaga sim.
O horário, secretária?
O horário das 7 da manhã até as 13 horas.
Olha aí, mãe, então... Não perde tempo, não. Aguarde a finalização da entrevista primeiro. E depois, ó, corre lá para a Secretaria de Assistência Social. E quem que é o servidor que está...
Hoje nós estamos com a Aline, a Elisete e o Diogo.
Então tem uma equipe aguardando você para que possa, daqui a pouquinho, eu acredito que já fecha essas inscrições, né? Capitão, o senhor ia falar alguma coisa?
Não, é para correr mesmo, porque realmente daqui a pouquinho, em 2 dias aí, a gente já teve 30 inscritos, mais de 30, né? Então, eu acredito que hoje já acaba esse trem aí, nessas né? inscrições. Sim. E quem realmente, depois não adianta chorar, né?
Não,
falar, não, acabou as vagas, é só não, no ano que vem.
E nem querer jogar a responsabilidade.
Exatamente.
Né?
Não, não. A gente tem critérios objetivos aqui, inclusive, essa é a importância de ter um edital, né? O edital, ele prevê critérios, sim, prevê forma de seleção, que é por ordem de chegada. Então, não adianta...
no processo, né?
Exatamente, o edital ele é público, né? Transparente aí nos sites da prefeitura. A gente procura os meios de comunicação para divulgar. Realmente, para não ter depois a... Filho de fulano entrou, meu filho, a gente sabe que sempre existe essa conversa. Mas...
Não, e aquela história do... Não, foi beneficiado,
e tem de fora. Ó, a gente está dando a entrevista aqui, né? Tem vaga ainda, são 30 inscritos, ou seja, a gente ainda tem 20 vagas aí, 19. Vagas, então corre lá, vai procura.
Olha, eu lanço o desafio, mas eu acredito que não chega o final de semana. Ah. Eu acredito que não chega sexta-feira.
Eu também acredito que não.
Chegou mais uma pergunta aqui. Oi, bom dia. O meu filho vai completar 8 anos. Só no dia 2 de fevereiro de 2024. Eu posso fazer a inscrição dele?
Pode sim.
Olha aí, mãe, já respondeu aqui. Espero
porque
que vocês
a data, a idade de 8 anos é no início do projeto, né? Então agora nessa inscrição, se ele vai completar no início do projeto, ele pode fazer sim.
O projeto inicia que dia?
Bom, o projeto a gente quer iniciar agora no início de fevereiro, já com a reunião com os pais, né? que é o primeiro, como eu falei anteriormente, é o primeiro passo, né? Reunião com os pais. Então, estão logo finalizando as inscrições aí. Já na próxima, na primeira ou segunda semana de fevereiro, a gente já vai ter a reunião com os pais.
Sim.
E na outra semana já inicia as atividades. Primeiro a gente começa com o bichoforme, né? Que a gente fala.
Que é isso, hein?
O bichoforme é. Porque assim, agora.
Não, agora o senhor vai ter que contar pra nós o que é isso.
É assim,
né?
Ó. Quando a gente começa. O projeto ele tem todo um uniforme, né? Tem a camisa do bombeiro, a bermuda, o tênis. Tudo isso é custeado pela prefeitura. E não é barato. Ele vai receber um tênis, uma meia, um unigorro, a camiseta.
Bem preparado.
Exatamente.
Né?
Vai receber todo o kit, que não é barato, então a gente sempre fala para os pais valorizarem, porque é um custo alto aí, é um uniforme no padrão elevado. E depois, antes de receber o uniforme, que agora a gente está escrevendo, então a gente vai pegar o tamanho das camisetas, o tamanho dos uniformes e vai mandar fazer. Então até o uniforme ficar pronto, eles usam o bichoforme, que é uma calça jeans, um tênis e a camiseta vermelha. Até para o aluno, até para o aluno valorizar depois, né? Inclusive, por isso que a Ana Flávia fala de ter o cadastro de reserva, porque muitas vezes a criança desiste. Então, ele tem que ficar ali um tempo para ele poder merecer o uniforme, né?
Não,
e
isso é interessante,
poder usar.
É importante. Mais uma pergunta aqui. Bom dia. Que documentos precisa para fazer as inscrições para o bombeiro mirim?
Os documentos são RG e CPF dos pais e responsáveis. É a cópia, né? Cópia de certidão de nascimento ou identidade do candidato, cópia do comprovante de endereço da residência atual e a declaração escolar comprovando a matrícula e frequência na instituição do ensino. E a ficha de inscrição que os pais ou responsável têm que assinar.
Então, quem tem que procurar para fazer a inscrição tem que ser o pai ou responsável.
Pais,
né?
Ou responsável.
Não adianta mandar a criança ou adolescente lá e depois, de repente, ainda vai ficar bravo ainda porque não fez as inscrições. Aí o tempo que você vai para casa e retorna, alguém já ocupou a vaga, né?
Sim.
Então tem que tomar certos cuidados aí, né? Os locais que serão utilizados para o projeto?
Tá. De início, as teorias serão realizadas ali no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, que fica atrás da quadra Melânio de Assunção. E as demais atividades serão realizadas ou na quadra, né, capitão? Na quadra, na beira do rio, depende das atividades que eles trazem, né? Porque eles têm um cronograma de atividades.
Os cronogramas é por parte da equipe aí.
Exatamente. O que a gente pode falar é que eles vão rodar a cidade inteira aí e até fora, né? Porque a gente tem um campo... A gente tem o campo de instrução, que geralmente é realizado... Ano passado foi no município de Vale de São Domingos. No ano retrasado foi no município de Comodoro. Então é um campo regional, né? A gente pega todas as crianças de todos os municípios, maravilha, reúnem num único local e faz o campo de instrução, que é realmente uma atividade marcante do projeto. A gente tem os eventos, né? Que é a aula inaugural, que geralmente é realizada aqui no município. onde os pais, já com uniforme, geralmente a gente traz a banda do Corpo de Bombeiros.
Legal.
Nosso comandante-geral sempre gosta de participar. E a gente tem a formatura, que geralmente a formatura é realizada lá em Ponte Lacerda, no nosso quartel, né? Que coincide com a data de aniversário da 8ª CIBM. Então é um projeto bem dinâmico, a gente vai ter instruções em sala de aula, né? A gente precisa passar hinos e canções, Ordem Unida, entre outros. Vai ter visitas, que a gente vai fazer visita nas instituições.
Aquela coisa organizada mesmo.
E, né, aulas de campo. Aí isso aí a gente vai criar o grupo, né? Geralmente a gente cria o grupo com os pais. Uhum. E lá a gente se comunica com os pais, né? Cada dia a gente explica ali onde que vai ser a instrução. Não precisa se preocupar com o lanche, que o projeto prevê o lanche, alimentação para os alunos, prevê o uniforme. O projeto é gratuito, então a gente já teve alguns casos aí de aproveitadores, né? Pessoas que se valem do nome do projeto.
Não acredito.
Pior que existe ainda.
R$ 800 estavam cobrando.
Então, assim, o projeto é gratuito, então é de graça. De graça com o dinheiro do povo, né? Que a prefeitura administra o dinheiro da população.
Dinheiro público, né?
Exatamente. É o dinheiro da população que é revertido no projeto social. Então, toda a alimentação do projeto, uniforme, os deslocamentos, nada vai ser cobrado do aluno. É totalmente gratuito. Nem adianta o pai, às vezes, fala assim, chega lá no primeiro dia, o aluno leva um lanche diferente lá, né? Não adianta nem levar, porque se levar um lanche diferente lá, vai ser dividido para todo mundo. O que um come, todo mundo come.
Isso aí é bom, eu já gostei disso aí.
Aí às vezes chega lá no primeiro dia, né?
Na verdade, é o tratamento
igual não adianta, todos, a gente, né? Teve nos outros anos aí, o filho do prefeito participou. Filho de pessoas que trabalham no município.
É tratado todo mundo.
Chega lá.
A regra é para todos.
Não quero nem saber quem é quem. Se levar o lanche diferente, vai ter que dividir. Vai ser dividido por 50. Então, até nós vai comer também do lanche.
E vir com o lanche diferente. Já chegou mais uma mensagem aqui. Diz o seguinte. Bom dia, Jones. Não tem jeito de aumentar mais vagas?
Aí é com o senhor, capitão.
Realmente, o número de vagas, a gente tem como eu falei, né, o projeto Bombeiros do Futuro é um projeto estadual, né? Ele tem um plano chamado PROESBOM, é o plano dos projetos sociais do Corpo de Bombeiros. Nesse plano, ele estabelece aí os critérios, a idade. Então, por exemplo, se você... meu filho tem 14 anos, por que não pode fazer? Se você for no Bombeiro do Futuro lá em Cáceres, lá em Sinop, qualquer lugar do estado de Mato Grosso,
mesmo.
É a mesma idade. E o tamanho do pelotão também é previsto no PROESBOM, que é um pelotão de no máximo 50 alunos. Então a gente fala isso para a gente, às vezes a gente coloca um pelotão de 100 alunos, a gente não vai ter a mesma qualidade, né, do projeto.
Na verdade tudo já foi pensado
exatamente,
e projetado.
Porque,
né?
Realmente por isso a gente coloca essa quantidade de alunos, né? Realmente nos primeiros anos a gente fez com menos vagas, porque estava voltando da pandemia, né? Então a gente queria diminuir
tomar
um pouco.
Todo um cuidado.
E agora não, agora é 50 alunos, que é o que está previsto no PROESBOM. E realmente com 50 alunos a gente consegue entregar aquilo que o projeto oferece.
E assim, né? Se aumentar, se 50 já está utilizando aí em torno de 15 pessoas direto para ajudar, se aumentar, vai ter que aumentar o número de colaboradores também, né?
Realmente. Então é o número limite aí, né, que a gente pode fazer. Como eu falei, né, o bombeiro... A gente tem inúmeras outras atribuições também, né? Então, a partir do momento que o projeto social começa a prejudicar o meu quartel lá, né? A minha capacidade operacional, ele já perde o sentido, né? Então, por isso que a gente costuma fazer o projeto no primeiro semestre, né?
Sim.
No segundo semestre, vocês vão ver o bombeiro aí subindo essa serra, apagando incêndios, que realmente é uma época do ano bem complexa pra gente. Então, a gente começa o projeto bem no início do ano, você vê, em janeiro a gente já tá trabalhando, fevereiro inicia, para lá em agosto ali a gente tá finalizando, para que a gente possa se dedicar muito aí aos incêndios florestais e a nossa área de atuação aqui na nossa região.
Tem mais uma pergunta chegando aqui agora. Quem já participou uma vez pode se inscrever novamente?
Vamos lá.
É a pergunta que eu recebo todos os dias.
Porque assim...
já recebeu umas 4, 5...
O projeto Bombeiro do Futuro, ele tem essa configuração, né? Geralmente é um ano, a pessoa vai lá, participa. No outro ano... ele pode ser utilizado como voluntário. Assim, por exemplo, a gente tem alunos aí dos anos anteriores que obtiveram um bom desempenho, né? A coordenação sabe aqueles que têm um desempenho...
Bom comportamento.
Exatamente. Essas crianças aí, elas podem procurar aí a gente. Quando começar, né? Quando tiver a reunião com os pais, os primeiros encontros, procura a gente.
Sim.
Porque essas crianças que já participaram, já têm experiência, já têm um pouco mais de conhecimento, elas podem nos auxiliar com as crianças novas, né? Então, eles podem participar como voluntários, né? E aí vem, participa, né? Já tem uniforme, então eles vão ser, vão participar da coordenação. Eles vão deixar de ser pedra e virar vidraça.
Mais uma pergunta aqui. Qual que é a duração do projeto?
Então, o projeto vai até agosto. Geralmente a formatura é feita ali no mês de agosto. Então começa agora, fevereiro já está iniciando, para no mês de agosto a gente finalizar o projeto.
Dá mais ou menos uns 6 meses, né?
Seis, sete meses.
Isso aí. Vamos dizer assim, é um projeto, como eu já disse, é para ajudar na formação, né,
das nossas crianças.
E assim, tem uma importância mesmo que é fora de sério, né? E hoje, mais uma vez, eu sempre digo isso, né? Dentro de todo o contexto que nós estamos vivendo, é um projeto que precisa ser abraçado de fato, né? Bem que essas parcerias aí, ela tá dando certo, né, capitão?
Sim. Eu também não poderia deixar de falar, Jones, sobre os parceiros do ano passado, que foi o Sicredi, o Rotary, Conseg, a Prefeitura, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Esporte. Então, assim, nós temos bastante parceiros. E aí, já vou deixar bem claro aqui que a semana que vem eu já estou batendo na porta de alguns parceiros aí que a gente realmente precisa de ajuda para poder sediar esse projeto com muita qualificação, com muita maestria.
Eu queria fazer um registro especial aí ao Sicredi, né?
Sim.
A gente sempre busca, assim, o projeto ele tem um recurso aí que é necessário para ser custeado, né? Que é alimentação, uniforme, e isso que a prefeitura vem trabalhando com maestria aí desde o início. Mas a gente sempre tenta buscar a estruturação do projeto, né? São muitas vezes equipamentos que a gente precisa para administrar as instruções. Então a gente teve um apoio muito bom do Sicredi, tanto no ano passado, quando a gente adquiriu computadores, adquiriu o Datashow. Esse ano a gente teve um apoio muito grande também do Sicredi aqui de Vila Bela e também dos Sicredis da região. Então hoje eu posso falar que o Sicredi é um parceiro de todas as regiões aqui, né? É um parceiro realmente muito forte. Eles têm um fundo social, né? O Sicredi ele abre todo ano um edital aí do fundo social. E a gente conseguiu entrar no fundo social, apresentamos um projeto e fomos contemplados aí com um recurso aí de aproximadamente R$20 mil. Esse recurso a gente está adquirindo equipamentos de atendimento para o hospitalar, as crianças para treinar lá tem que ter uns bonecos, né, para fazer ressuscitação cardiopulmonar, a gente precisa de materiais para fazer salvamento em altura, a gente tem a torre de escalada que a gente traz, né?
Quase que um curso técnico.
Então, assim, o Sicredi ajudou muito. Então, esses equipamentos, eles são estruturação do projeto. A gente teve aquisição de som, então a gente adquiriu um som,
né?
A gente adquiriu o Datashow, a gente adquiriu outros materiais, né, que vão ser utilizados, televisão, por exemplo. A gente precisa ministrar um filme durante o campo.
Sim.
Então, a gente tem uma televisão, a gente tem um som, né? Que a gente possa utilizar nas formaturas, isso aí tudo é estruturação do projeto. E o Sicredi, acho que é o Alex ainda, o gerente aqui, né?
Isso.
O Alex é um entusiasta dos projetos sociais, sempre que a gente procura ele, a gente sai de lá mais empolgado ainda. Então, parabenizar o Sicredi, que está na região, né? É uma instituição financeira que tem um caráter social e, sem dúvida, apoia muito aí o projeto social do Corpo de Bombeiros junto com a Prefeitura.
Manda um bom dia aqui para o Valmir Toledo, né, que está antenado aqui, está ouvindo aqui, acompanhando, né, toda a programação. A Marcela também, muito obrigado pela audiência. O pessoal aí lá de Santa Clara do Monte Cristo também estão antenado aqui, ouvindo a rádio Primeira Capital FM, né?
Que ótimo que vocês estão ouvindo. Eu falei pro capitão que eu iria falar. Eu sei de toda a logística, eu sei de todo o trabalho, da distância, mas ainda vou tentar e tô tentando todos os dias a convencer o pessoal pra gente poder levar o projeto até a Santa Clara do Monte Cristo.
Maravilha, né? Isso é bom demais. Então, pena que nós já estamos finalizando o nosso... Viu como passou tão rápido? Passa rápido demais, né? Capitão, se o senhor quiser fazer as considerações, fica à vontade.
Mais uma vez agradecer aí o convite, né? É sempre bom estar presente aqui. Gosto muito do município de Vila Bela, venho sempre aqui.
Isso é bom demais.
E é isso aí, a gente está à disposição, né? O Corpo de Bombeiros esse ano completa 60 anos de criação, né? Desde 1964. O Corpo de Bombeiros está presente aí, atuando aí nos mais rincões do estado de Mato Grosso, né? Sua tropa totalmente engajada, imbuída, né, com o seu objetivo principal, que é salvar vidas e patrimônio e meio ambiente. E os projetos sociais é algo a mais que a gente faz com muito carinho, né, muita dedicação, para realmente contribuir. Hoje a gente tem casos de alunos do Bombeiro do Futuro que são bombeiros militares, né? Maravilha, e isso é, né, muito, muito bacana, é que são policiais militares, que participaram já de outros projetos. E a gente pretende, sem dúvida, investir cada vez mais nisso. E a população pode ficar tranquila, né? Pode confiar que é um trabalho sério, né? Às vezes o pai fica ali receoso. O bem mais precioso de um pai é seu filho. Certeza. E pode ter tranquilidade que ele vai ser muito bem tratado, muito bem cuidado, com hierarquia, com disciplina. E sem dúvida, esse ano vai ser mais um sucesso. Estamos à disposição, corre lá. 31 inscritos já, só 19
depois
vagas.
Depois não reclama, né?
Depois não reclama. E a gente quer aí, já no início de fevereiro, estar com essas crianças, em breve aula inaugural. E lá em agosto, né, a gente está formando aí, entregando certificado. Vai ser uma experiência incrível, tanto para os pais quanto para os alunos, né? E a gente agradece, fiquem com Deus aí, uma boa semana. Estamos à disposição.
Muito bem. Secretária Ana Flávia Coelho.
Eu gostaria de agradecer, Jones, principalmente a Rádio Primeira Capital, por estarmos dando essa oportunidade de estar levando o nosso projeto Bombeiros do Futuro em todos os lares. E deixar o nosso agradecimento especial para a Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte, Secretaria de Saúde, a Secretaria de Administração, o nosso prefeito, Dr. André, porque nunca falou não. A gente tem muita dificuldade em sediar esse projeto e, com todas as nossas dificuldades, ele sempre estendeu a mão, sempre foi muito parceiro para que o projeto acontecesse. E agradecer imensamente todos que trabalham na Secretaria de Assistência Social, os que fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, o pessoal do CRAS, que sempre estão à disposição. Eu costumo falar que todos trabalham com o coração mesmo. Graças a Deus a gente ainda tem pessoas que trabalham com o coração. E muito obrigada, e estou super ansiosa, capitão, novamente, para iniciar esse projeto, porque eu encaro o projeto de corpo e alma, eu me entrego totalmente, me dou completamente a esse projeto, porque é muito importante para nossas crianças.
Que maravilha.
Então é isso, muito obrigada, e que todos tenham uma boa semana.
Quero desejar um muito bom dia, agradecer também pela participação, o José Otávio, né? Já nos enviou mensagem aqui, né? José Otávio, muito obrigado aí pela audiência. Então, secretária, muito bem, capitão, muito obrigado aí pela participação de vocês. A Rádio Primeira Capital FM se coloca à disposição. Com certeza, essa semente que vocês estão plantando, né? A gente sabe que isso aqui vai ser colhido futuramente, né? Com certeza, igual o senhor mesmo já disse, capitão, né? Hoje tem pessoas, né, que participaram do projeto e hoje fazem parte das forças de segurança, né? Então, isso aí é qualificar o ser humano, né? Isso aí é você ajudar, né, aquele ser humano a ter uma determinação e saber aquilo que quer, né? Então, assim, nós queremos agradecer a participação de vocês. Nos colocamos, mais uma vez, à disposição. E para você que está ouvindo, curtindo essa programação, gente, muito obrigado. Aqui nós acabamos de finalizar, né, o nosso bate-papo, a nossa entrevista com a secretária municipal de assistência social, a senhora Ana Flávia Coelho, e o capitão comandante, né, da 8ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros de Pouso da Serra, o capitão Rivaldo. Muito obrigado, né, um bom dia ainda, porque é 11h53, então bom dia para todos vocês. Muito obrigado e continuamos aqui com a nossa programação.
Primeira Capital FM.